Agradecer, cumprimentar o presidente, os colegas deputados, cumprimentar a todos que nos acompanham através da TV Alma e dar aqui uma informação para os catarinenses, deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência que votou para isso também, deputado Kennedy Nunes, que fez uma proposição também nesse sentido para a extinção da aposentadoria dos governadores, deputado Maurício Scudillac, que apresentou uma emenda com relação ao atendimento de saúde pós-governo, e hoje foi aprovada, com a presença da deputada Luciane Carminati aqui também, né, foi votado o deputado Antônio Aguiar, nosso vice-presidente da Comissão de Finanças, e por unanimidade foi votado o projeto de lei do padre Pedro Baldiceira, que extingue a partir da promulgação da lei a aposentadoria para governadores em Santa Catarina. E nós falávamos da importância disso como um gesto, deputado Maurício Scudillac. Nós vivemos um momento muito difícil da vida pública brasileira, agravada muito por culpa dos governantes, deputado Antônio Aguiar, que ao longo dessas últimas décadas, isso não se fala aqui desse ou daquele governo, mas foi uma filosofia implantada no país, onde o serviço público adquiriu direitos excessivos, adquiriu musculatura acima da necessidade do que as tecnologias da informação, do que os meios tecnológicos proporcionam para que a gente possa ter produtividade, diminuição da burocracia, que não aconteceu. E por isso mesmo, os governos hoje estão à míngua. Não é só o governo central lá em Brasília, que com os seus desmandos, com a falta de visão de gestão, com a corrupção excessiva, fizeram com que os tempos de bonança fossem década perdida. Quando nós tínhamos musculatura de arrecadação crescente, não fizemos o dever de casa. Por isso que, com raras exceções, de algumas prefeituras que tiveram bons gestores e que se salvam, de poucos governos, como o de Santa Catarina, que começa a enfrentar cada dia mais, e assim serão todos. Santa Catarina é um dos últimos a ser mais duramente afetados, mas é afetado porque o Estado está maior do que a necessidade que ele seja e do que aquilo que o orçamento, que é composto da maior carga tributária desse planeta, o povo brasileiro já não suporta pagar. Ontem, deputado Ismael, ontem, ironicamente, dia 27 de junho, é o Dia Nacional do Progresso. Foi instituído isso por lei para que o povo brasileiro pudesse refletir sobre as conquistas dos cidadãos brasileiros desde a instalação da República Federativa do Brasil de 1889, daquela frase que está lá na bandeira nacional, ordem e progresso. Eu ontem, refletindo sobre isso, deputado Ismael, me deu um sentimento, nós que somos brasileiros, catarinenses, eu, rio-sulense, e que temos assim uma garra muito grande de defender a nossa nação, porque amamos ela, e a gente começa a fazer essa reflexão e pergunta: cadê o progresso? O mundo evoluiu, as tecnologias vêm transformando com uma rapidez muito grande o nosso planeta, e no Brasil nós continuamos engatinhando sem infraestrutura, sem atendimento mínimo de saúde decente para o povo, sem ainda um programa de educação que possa formar cidadãos e com características empreendedores. Deputado Ismael, o quanto nós perdemos. E esse progresso tão almejado, ele pode ser buscado, sim. Ele deve ser buscado. Eu já lhe concedo uma parte, mas queria completar um raciocínio lógico aqui para a gente trazer essa reflexão. Em 2004, o Produto Interno Bruto Brasileiro, da composição do Produto Interno Bruto Brasileiro, 24% era oriundo da atividade industrial, da transformação das matérias-primas que agregam valor, que dão emprego, que pagam os melhores salários e que dão oportunidade para as pessoas que sonham, que estudam, que se formam. Hoje, infelizmente, 13 anos depois, esse mesmo PIB industrial significa tão somente 14% do PIB brasileiro. Quer dizer, o progresso almejado, ele foi para a China, ele foi para os países que privilegiaram a atividade industrial, valorizaram a agregação de valor, e lá eles estão gerando emprego, e o nosso cidadão brasileiro, 14 milhões de cidadãos brasileiros, estão aqui sem oportunidade de trabalho. Nós não podemos nos conformar, porque sabemos, deputado Ismael, deputado Kennedy, nós sabemos que esse retrocesso que nós vivemos foi causado pelas escolhas políticas, pela condução das políticas econômicas brasileiras desconectadas com o resto do mundo. E esse preço desses 14 milhões de brasileiros que estão aí, talvez muitos deles cometendo até delitos e aumentando, deputado Maurício Kudillac, os nossos índices de criminalidade, porque um pai que não consegue levar o sustento dos seus filhos, ele faz qualquer coisa. Um dia eu falei aqui de um cidadão que chegou numa farmácia lá em Rio do Sul e disse: olha, passa o dinheiro do caixa, sei que você não deve ter muito aqui, mas eu preciso desse dinheiro. E não faça nada e não denuncie. Eu sou um pai de família e estou desesperado e eu não quero ser agressivo, mas eu preciso do dinheiro, não sei mais o que fazer. Então, essa é a nossa situação de um país cujo lema foi instituído lá pela reformação da República em 1889, né, como ordem e progresso, e nós hoje nos questionamos. Deputado Ismael, com muito prazer, lhe concedo
Obrigado,
uma parte.
Obrigado, deputado. É, nosso líder aqui na casa, deputado Milton Alves, de fato, sabemos que ordem e progresso era o slogan do positivismo e há certa uma nostalgia em toda essa perspectiva. Mas eu estava pensando nesses dias conturbados, nebulosos, cinzentos que vive o nosso Brasil. Qual é o segredo da gestão pública? Vossa Excelência foi prefeito duas vezes de Rio do Sul, enfim, estamos aí buscando respostas para o nosso Brasil, para o nosso Estado, para os nossos municípios, que batem todo dia a porta dos nossos gabinetes. Qual é o segredo de uma gestão pública bem-sucedida? E eu acho que há algumas questões que precisam ser resgatadas. Precisamos de boas ideias, precisamos de valores, de princípios, precisamos de competência, porque não basta ser correto, é preciso ser competente, né? Mas precisamos também de um governo que efetivamente preserve essas boas ideias, motive essas boas ideias, seja parceiro dessas boas ideias, como é o Fundam, por exemplo, que é uma excelente ideia. Eu até disse ao governador Raimundo Colombo, eu não sou historiador e não posso falar com legitimidade sobre isso, mas não tenho dúvida de que nesses últimos 100 anos a melhor ideia que surgiu em Santa Catarina em relação à parceria entre o governo do estado e os municípios é o Fundam. Esperamos que prossiga essa caminhada, mas é por aí, deputado Milton Alves, que nós vamos conseguir de fato modificar essa realidade cruel do ponto de vista econômico e social do nosso país. Obrigado.
Obrigado, deputado Ismael, pela parte. E eu complemento, deputado. Nós não podemos mais ser coniventes com a ineficiência na gestão pública, com os maus mandos da gestão pública, com o mau uso do dinheiro público. E a boa e eficiente gestão pública é aquela que sobra dinheiro para chegar no cidadão, em ações que chegam de fato no cidadão e não são consumidas apenas, né, na atividade meio, como é o caso hoje do sistema político, que vive para pagar custeio e folha de pagamento. E esse é um desafio que nós temos que ter coragem de enfrentar. Hoje eu fiquei muito feliz com um projeto de lei que nós aprovamos hoje na Comissão de Finanças, deputada Luciana, né, dos bombeiros voluntários, comunitários voluntários de Santa Catarina, agregados ao Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado. Uma iniciativa da corporação que o governador Raimundo Colombo não hesitou em encaminhar. A legislação federal, a Lei 10.029, diz que para cada 5 bombeiros militares, você pode ter um comunitário. E o Corpo de Bombeiros forma, desde criancinhas, os bombeiros mirins voluntários, e esses agora terão, quando na sua juventude, tiverem a idade, poder fazer prestação de serviço remunerada por dia de serviço prestado ao bombeiro de Santa Catarina. Por exemplo, as operações veraneio, deputado Maurício, que causam um transtorno tão grande, mas precisa dos bombeiros em cada praia para estar assistindo o povo catarinense, os turistas que aqui chegam, poderão ser contratados, porque eles serão sempre habilitados para tal função, por dia de trabalho, sem um inchaço da máquina pública, deputado Antônio Aguiar, sem você comprometer todo o resultado da sua folha no corpo efetivo funcional do estado. Então, esse é o trabalho que nós devemos estimular para que nós possamos nos orgulhar no futuro e dizer, sim, somos um país de ordem e progresso. Porque até hoje, deputado, nós temos muito a chorar e a lamentar o tempo perdido que eu espero que a geração do meu neto não perca. Muito obrigado.